Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Preparados para a palavra? Quem é que trouxe Bíblia? Cara, essa pergunta a gente está sempre sabes que trouxemos o telemóvel, não é? Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia, vamos ligar a Bíblia. É como queira. Nós começamos este ano a falar sobre a primeira série deste ano foi a vontade de Deus e a liberdade humana. Começamos a falar sobre este tema. O que é a vontade de Deus e aonde é que a nossa liberdade humana se encontra dentro dessa vontade? Ou como é que nós podemos submeter a nossa vontade, sendo livres à vontade de Deus? E fomos percorrendo esse caminho. A semana passada falámos sobre a liberdade ou a verdadeira liberdade. Que a verdadeira liberdade cristã é esta compreensão que nós não precisamos de subornos para fazer o bem. Nem de ameaça de castigo para não praticar o mal. Jesus nos liberta desse suborno e dessa ameaça e nos propõe um caminho que é um caminho que é o caminho do amor. Vimos que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, que a fé opera pelo amor. Ou seja, é na prática do amor que nós somos libertos dessas necessidades ou de paraíso ou de castigo. É no caminho do amor que nós aprendemos que o que faz a vida valer a pena, o que faz a vida ter sentido é a prática do bem, é a justiça, é a solidariedade no agora. É fazer o que vale a pena hoje, agora. Agora, quando pensamos nesta palavra amor, amor nos dias de hoje tem muitos significados. Podemos fazer esta pergunta a qualquer pessoa e toda a gente vai dizer uma coisa diferente. Mas muitos desses significados não significa que estão de acordo com a palavra de Deus. Ou não é o amor que Jesus nos ensina. Então, nós vamos encaixar uma nova série, terminando uma e começar outra. Eu vou dar o nome Um Caminho Mais Excelente. É buscar lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre amor, a igreja de Corinto está ali a falar sobre os dons e quem é ter este dom e aquele. E Paulo diz assim, olha, eu vou-vos falar de um caminho muito mais excelente. E ele começa a falar sobre o amor. Então eu vou dar esse título a esta nova série. Precisamos aprender a trilhar esse caminho do amor. Mas o que é isso, o amor? Amar é o quê? Quem? Como? Onde? De que forma? E quem nos vai ensinar a amar? É Jesus. Diga-me ao meu lado. É Jesus. Ou seja, não é o amor segundo qualquer outra filosofia. É o amor segundo o caminho de Jesus. E eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia nesta primeira lição, que só tem um ponto, diga-me ao lado, é só um. Em Lucas capítulo 10. E vamos começar a trilhar esse caminho. O amor segundo Jesus. Ou aprender com Jesus. Lucas capítulo 10. Pai, nós nos apresentamos perante a tua palavra e te pedimos, dirige-nos, Senhor, mais uma vez com humildade abrimos a palavra de Deus e te pedimos a tua direção, que tu nos fales, Senhor, que tu nos dirijas. Nós amamos a tua palavra. Nós reverenciamos a tua palavra. Senhor, que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra nos corrija, que a tua palavra nos oriente, que a tua palavra nos transforme. Em nome de Jesus. E vamos ler a partir do versículo 25, Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pausa. Aqui está um homem, doutor da lei significa alguém que estuda a lei, que interpreta a lei, que ensina a lei aos outros, a lei, a Torá. E ele tem um propósito, segundo aqui logo o primeiro versículo, é tentar Jesus. Na verdade, ele não quer saber coisa nenhuma, mas isso é outra história. Ele quer apanhar Jesus em falso. E ele, a pergunta que ele faz é: que farei para herdar a vida eterna? E é importante nós compreendermos que no imaginário deste doutor da lei, não é o mesmo que o nosso em relação à vida eterna. Quando nós pensamos em vida eterna, o imaginário é céu, vida depois da morte, etc. No imaginário de um judeu, nesta época, ele não tem essa ideia. Vida eterna é mais no sentido de vida perene, vida perpétua aqui na terra. Ou seja, o céu e a recompensa prometida para os israelitas, não é? Tem mais a ver com uma vida com sentido, com uma vida de abundância, ou seja, saúde, prosperidade aqui nesta terra. Olha, como é que eu posso viver uma vida que vale a pena ser vivida? Uma vida abençoada aqui nesta terra. É mais esse imaginário que este homem tem. E então, versículo 26. E Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como a lês? Se ele é um doutor da lei, Jesus está a dizer assim: olha, como é que tu interpretas? Quando ele diz como a lês, olha, qual é a tua interpretação em relação ao que está escrito? Qual é a tua visão? Como é que tu vês o que está escrito? E no versículo 17. Ele diz, 27, ele diz assim: e respondeu, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, ele não está a interpretar a lei. Este doutor da lei está simplesmente a citar a lei. Ele está a citar Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele está a citar também Levítico capítulo 19, versículo 18. Ele está a dizer: olha, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está a citar dois versículos da Torá. É isso que este homem se limita a fazer. E Jesus olha para ele no versículo 28 e diz assim, e disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Queres ter uma vida com significado? Queres ter uma vida abençoada? É isso mesmo, faz isso. Olha, cumpre e tu vais ter uma vida abençoada. Agora, o que é que ele diz no versículo 29? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Lembra-se que o propósito dele era apanhar Jesus em falso. E ele não está a perceber quem vai ser apanhado em falso é ele. Mas isso é outra história, já lá vamos. Olha, quem é o meu próximo? Porque para este doutor da lei, o que ele está a perguntar é se ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o que ele está a perguntar é quem é que eu devo amar, quem é que eu devo odiar. Porque para este doutor da lei, próximo quem é? Próximo é minha família, os de perto. E família não é ali os primos, não, é assim os que estão aqui mais perto. É mulher, filhos, ou seja, próximo para este doutor da lei é os irmãos judeus. Próximo é quem não traiu o sangue de Israel. Próximo é o que guarda a lei, é o dos nossos. É, este é como nós, esse é o próximo. Então Jesus, para que a resposta ficasse clara para todos, e Jesus tem esta capacidade espetacular, é que ele conta uma história e essa história serve para todos. Ele é uma história que ele fica bem compreendida para todas as classes. Então ele diz assim, versículo 30. Respondeu Jesus e disse, e a pergunta qual é? Quem é o meu? Porquê? Porque é esse que eu devo amar. É esse que é digno do meu amor, os outros não. Então vai lá a resposta. Versículo 30. Respondeu Jesus e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lado. Então, a história começa assim. Primeiro, personagem da história é um homem. Quem? É um homem. Um homem que foi assaltado, despojado, quer dizer que ele apanhou, levou taranha, foi roubado, ficou sem dinheiro e ficou nu. Ele ficou completamente sem nada, sem roupas, sem dinheiro e maltratado. Ficou tão mal, que ele diz que ele ficou como morto. Outras traduções diz meio morto. O que é um meio morto? Meio morto é um morto. Só que o coração ainda bate. Mas a gente olha ali caído. E vale a pena nós pensarmos que a roupa naquela altura identificava a pessoa. Quando nós olhamos para aquela pessoa, a maneira como ele está vestido, podia ser de ficar, olha, ele é judeu. Não, olha, ele é romano. Não, olha, ele é samaritano. Mas ali é alguém que a gente olha e não sabe quem é. Porquê? Porque ele está nu. Ele está completamente nu, sem nada. E segundo personagem que Jesus introduz aqui é um sacerdote. E diz que o sacerdote, ele vai ver aquela cena, qual cena? O homem caído, nu, maltratado, como morto, e diz que passa e segue o seu caminho. E diz que um levita faz o mesmo. Bem, vocês imaginem assim, imaginem que aquele pastor que vocês gostam, pode ser eu ou não, não tem problema. Imagina aquele pastor que vocês consideram. Imagina aquela cantora que canta aquelas músicas que preenche a sua alma. Você imagina esse pastor? Imagina que sou eu, o pastor. E nós saímos aqui do culto, depois da pregação, do louvor. Imagina que é o Paulo também, estava a cantar e ali em cima ou lá embaixo, num sítio algures aí, vocês veem esta cena, alguém caído no chão, nu, espancado, e vocês veem eu passar e olhei e segui o caminho. E no domingo seguinte vocês vêm falar comigo, porque há aqueles que não falam, não é? E vêm fazer uma pergunta, ó pastor, sabe que estou aqui um bocado confuso, então o que é que se passa? No domingo passado eu e ele contou o que viu. Eu vi que estava alguém caído no chão e o pastor passou e não ligou nenhuma, não fez nada. Alguns assim mais logo, coisas, é hipocrisia, é, pregar é fácil, mas fazer é que são elas. Eu e esse sacerdote iria chamar esse irmão e dizer assim, ó irmão, eu só estou a fazer Bíblia. Hã? Sim, vamos lá abrir em Levítico capítulo 21. Ao contrário do que pode estar no nosso imaginário, esse sacerdote dizia assim, olha, eu só estou a fazer a Bíblia. Eu só estou a cumprir a Torá. Levítico capítulo 21, verso 1, diz assim, depois disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhe, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre os seus povos. Salvo se for seu parente mais chegado a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem, chegado a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Vamos lá outra vez agora aqui para a história. Ou seja, imagina que este sacerdote está a dizer assim, a lei diz para eu não tocar numa pessoa que está morta. Porque se eu tocar numa pessoa que está morta, eu fico contaminado. Ou seja, este homem, ele tem versículo para fazer isto, ele tem a Bíblia para fazer isto, ele tem motivação para fazer isto, ele tem explicação para fazer isto. Quer dizer que é possível, e já podemos ver, que é possível com a Bíblia na mão nós distanciarmos de quem sofre. Sim ou não? É possível. É possível nós argumentar, não é, a nossa ação ou falta dela a partir do texto bíblico, querendo cumprir a lei e ainda assim não cumpri-la. Ou seja, nós às vezes com o versículo da Bíblia, nós temos o desejo de cumprir a lei. A letra da lei, embora não estamos a cumpri-la, mas a nossa motivação é cumpri-la. Vocês imaginem que... Porque o que ele está a aumentar a dizer é assim, é melhor eu guardar o meu ministério. É melhor eu não tocar para eu poder pregar no próximo domingo. Porque o que a Bíblia está a dizer é que se ele tocar, ele fica desqualificado de cumprir o seu sacerdócio. Então ele está a dizer assim, é melhor não tocar e pregar domingo. É melhor não tocar e cantar domingo. É melhor não fazer. Quer dizer que é possível nós, com a Bíblia na mão, nós passarmos de lado e sermos indiferentes àqueles que sofrem. Sim ou não? Vamos lá continuar a nossa história. Versículo 33. Jesus vai introduzir um terceiro personagem, ou um quarto personagem. E ele vai baralhar isto tudo. Porque ele vai dizer assim no versículo 33. Perdão, sim. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Porquê que eu disse que Jesus veio com este quarto personagem baralhar isto tudo? Porque ele não usa uma pessoa qualquer, ele usa um samaritano. Ele podia chamar outro nome qualquer, mas Jesus, ele é intencional. Ele não faz as coisas por fazer. Ele diz assim, um samaritano. Quem é um samaritano para um judeu? Porque ele está a falar com o judeu. Ele não está a falar contigo nem comigo ainda. Calma. Está a falar com o judeu. E um samaritano para o judeu, quem é? Um traidor. É alguém que infetou o sangue judeu ao misturar-se, não é, com outros povos, não é, como que levou o sangue de Abraão a relacionar-se com outras raças, outros povos, outros deuses. É um traidor. O samaritano é um rival. Na verdade, um samaritano é um inimigo. A gente olha para ele, ou um judeu olha para ele, como alguém que não presta. Inimigo, fora daqui. Por exemplo, se nós lemos uma página, só uma página, eu que tenho Bíblia, uma página, vocês é tipo só assim. Uma página atrás, no versículo 51 do capítulo 9, está aqui escrito o quê? Que Jesus ia para uma cidade dos samaritanos e queria passar lá à noite. Sim ou não? E os samaritanos disseram o quê? Quando os discípulos foram para preparar lá a pousada, não, rua daqui, vocês aqui não são bem-vindos. Foi ou não foi? Porque foi aqui nesta passagem que os discípulos olharam para Jesus e disseram, ó Senhor, queres que a gente ore para que deixe fogo do céu e os mate a todos? Quem é que a gente deseja a morte? aos inimigos. Sim ou não é? Era assim que eles viam. Tanto que Jesus disse, oh, calma, calma. Vocês não sabem de que espírito é que sois? Não, eles por acaso não sabiam. Mas Jesus dizia, olha, o filho do homem não veio para destruir os homens. Ele veio para salvá-los. Mas o samaritano é inimigo. É alguém que nós não gostamos, odiamos, não é bem-vindo a nós. E foi de propósito um samaritano que Jesus introduz nesta história. Alguém que nós não gostamos. Conta a história, por exemplo, num dia de Páscoa, que eles estavam a celebrar a Páscoa, diz que os samaritanos pegaram em ossos de pessoas mortas e mandaram para o meio do templo. Já viu a tamanha provocação? Páscoa é a festa mais importante. E então, ou seja, havia toda esta rivalidade e foi justamente um samaritano que Jesus escolheu. Porquê? Porque Jesus só tem um propósito. Jesus quer chocar aquele homem. Jesus quer lhe dar uma lição àquele homem. Quer chocar aquele homem. E então ele volta-se no versículo 36, vamos lá, que está quase. Qual, pois, destes três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, vamos lá ler, qual, pois, destes três foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, ele faz uma pergunta a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus conta uma história. Quem é que vai responder? Quem é o próximo? É ele. E é interessante que no versículo a seguir, ele nem é capaz de dizer, para ficar a coisa mais leve, que foi o samaritano. Porque ao fim e ao cabo, quem é que foi o próximo? Mas ele nem diz esse nome. Tipo, que é para ficar mais leve. O que é que ele diz? Olha o que diz o versículo 37. O que usou de misericórdia, dizer que foi o samaritano, o inimigo, aquele que não é bem-vindo aqui, dizer que esse é que é o bom exemplo. Não, nem pensar. Vamos lá esquecer que ele era samaritano e vamos dizer assim, pôr assim, dizer assim, foi o que usou de misericórdia. E disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Jesus, com esta história, ele destrói esta lógica, e este é o meu único ponto desta mensagem. Temos falado muita coisa, só quero falar de um ponto. Esta lógica e esta mentalidade de amigo-inimigo. Esta lógica que rege a nossa sociedade de amigo-inimigo. Porque ele pergunta quem é o próximo, e para o doutor da lei, próximo é o amigo, próximo é o familiar, próximo é o que professa a minha fé, próximo é o da mesma raça, próximo é o da mesma religião. Olha, são esses que merecem a minha atenção, são esses que merecem o meu amor, todos os outros não merecem. E quem é que foi o próximo? E no final a resposta é, ele nem diz que é o samaritano, não é? É o que usou de misericórdia. Só quem é que usou de misericórdia? Falem lá, quem é que foi? Foi o samaritano. Em Jesus de Nazaré, nós não temos mais amigos e inimigos. Nós somos todos irmãos e irmãs. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Porque pertencemos todos à mesma raça. A raça humana. Irmãos, entendam isto. Quando eu uso esta expressão, somos todos irmãos, compreendem isto. Não há ninguém no mundo que respira que mereça ser tratado de maneira indigna, como se não fosse criada a imagem de Deus. Não há ninguém. Não há ninguém no mundo que mereça ser tratado de forma indigna. Porque se quisermos seguir o caminho do amor segundo Jesus, nós devemos parar de olhar para o mundo com esta lógica do amigo e do inimigo, dos meus amigos e dos meus inimigos. Parar de julgar quem merece o meu amor e quem não merece. Parar de colocar rótulos nos outros a não ser meu irmão e minha irmã. Porque nós colocamos assim rótulos. E eu vou começar para as coisas suaves só para a gente rir. É o benfiquista. É o sportinguista. Não, é o nosso irmão e irmã. No sentido que é assim que eu devo os tratar, como irmãos e como irmãs. Porque quem sabe os filhos têm a Deus. Eu não estou a falar nesse sentido. Em Jesus de Nazaré, irmãos, não há espaço para a inimizade. Independentemente se ele prefere a mesma fé do que eu ou não. Independentemente se aquilo que aquela pessoa está a fazer bate de frente com o reino de Deus. Independentemente disso. Porque é isso que nós quando lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja a viver. Porque vemos que é possível nós com a Bíblia na mão, é possível nós com o versículo bíblico, com a Bíblia aberta, nós não só sermos indiferentes ao sofrimento, como mata mesmo. Os discípulos com o exemplo de Elias, mata mesmo. Mata quem? Mata esses samaritanos todos. Eles não merecem nada. Não é isso que nós vivemos um pouco nos dias de hoje? Com a Bíblia na mão, nós dizemos assim, não é digno aqui. Não é digno na nossa igreja. Se eu fosse cristão, não fazia uma coisa dessa. Rua com eles. E não é só na igreja, é rua lá com a escola. Essa pessoa na escola do meu filho, nem pensar. Rua com eles, vão lá para o país deles. Então é rua com a escola, rua com a cidade, rua do país e estas expressões tais. Em Jesus de Nazaré, nós não vemos isso. Obrigado. Eu vou repetir. Em Jesus de Nazaré, nós não vemos isso. Deixa-me fazer uma pergunta. Qual é o critério que tu tens para alguém receber o teu amor? Será que está bem vestido? Está cheiroso? Não, tem que ser hétero. Não, um gay não pode ser. É esse o teu critério? Não tem que falar a minha língua. Qual? Alguns falam língua dos anjos. Qual é o teu critério? Não, não pode ter tatuagem. Não, pode. Irmãos, eu em casa, quando estava a estudar, eu creio que foi o Espírito de Deus que me propôs uma provocação a mim mesmo. E prepara-te que eu vou fazer lá a ti. E a provocação para mim mesmo foi esta. Ao doutor da lei, Jesus usou o samaritano para o escandalizar. A pergunta é, se fosse eu que chegasse ao pé de Jesus e dissesse assim, Senhor, o que é que eu devo fazer para que a minha vida vale a pena, tenha sentido? Porque isso aqui é tão pouco tempo, que seja uma vida que realmente que vale a pena ser vivida. Que figura é que ele ia usar para descobrir ou apontar o meu preconceito? Que figura é que Jesus ia usar para despertar em mim, para que eu perceba o meu preconceito, para que eu possa ser curado? Eu pensei em muitas coisas em casa. Mas agora eu vou provocar vocês. Imagina que eras tu que chegavas ao pé de Jesus e fazias essa pergunta. Senhor, como é que eu posso viver uma vida que vale a pena? Quem é que Jesus usaria para te mostrar o teu preconceito? Porque o doutor da lei, ele usou o samaritano. E mais, bom samaritano, parece que não joga. Para um judeu colocar estas duas palavras, bom e samaritano, há qualquer coisa que está mal. Porque samaritano não é bom, é mau. Esse era o pensamento daquele doutor da lei. Mas será que ele usaria o bom pobre para ti? Ou talvez ele pudesse usar assim o bom rico? Vamos lá aquecer mais um bocado. O bom comunista. Não, o bom socialista. Não, o bom capitalista. Agora não estejam a rir, irmãos brasileiros. O bom petista. Oh, não. O bom bolsonarista. Quem é que ele usaria? O bom gay. Oh, não. Quem é que ele usaria? Nós não estamos aqui apenas para ler a Bíblia e dizer o que aconteceu lá. Porque Deus nos quer falar a nós. Quem é que ele usaria hoje para te escandalizar a ti e a mim, para descobrir o nosso preconceito e trazer cura à nossa vida? E deixarmos de viver com esta mentalidade de amigo ou inimigo. O bom sportinguista, o bom benfiquista, o bom seja qualquer coisa. Porque todas as pessoas, aos olhos de Jesus, parece que é isso que eu aprendo em Jesus, elas são dignas do amor de Deus. Sim ou não? Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Se elas são dignas do amor de Jesus, quem sou eu para dizer se cai o fogo do céu e que morram todos? Não bate. É impossível ser seguidor de Jesus de Nazaré e entrarmos por esse caminho. Porque quando eu olho como irmãos, como irmãs e não como inimigos, eu não vou desejar a morte, eu não vou desejar a destruição. Sabe o que é que eu vou desejar? Transformação. E para que essa transformação aconteça, em vez de eu orar para que morram, eu vou dobrar os joelhos e orar para que o Espírito de Deus toque nas suas vidas e haja transformação e cura para aquelas vidas. Mas se eu olhar como amigo e inimigo, eu vou... Que guerra! Irmãos, dizer que é meu irmão não significa concordar com tudo. Eu aprendi isso com Jesus. Jesus nunca destratou ninguém, mas Jesus nunca deixou de denunciar e criticar e chamar ao arrependimento. Mas ele nunca destratou ninguém. Eu não sei se os irmãos já se aperceberam. Claro que sim. Mas a nossa sociedade ela está formatada com esta linguagem, amigo e inimigo. Eu já estou fora disso há um, não sei, já não me lembro se é um ano ou dois ou três, mas olha para as redes sociais. Quem é que tem redes sociais? Não é pecado, atenção. Se é que quer ser maltratado, coloca lá o que tu pensas. Sim ou não? Você coloca uma opinião tua em relação a que seja o que for. Vai aparecer os amigos. Sim, senhora, tem que aparecer alguém que Deus tal para falar. Mas depois vai aparecer aqueles. Uou, só não te vão chamar santo. O resto vai lá tudo. Sim ou não? Como é que é possível ser cristão? Dizer uma coisa dessas? Esses não são cristãos, não são nada. Deviam ser todos mortos. Infelizmente é o estado da sociedade. O problema é que a sociedade, nós estamos lá inseridos. E isso é o estado da igreja. Redes sociais, é a vergonha que nós vemos das pessoas se destratarem e não se respeitarem. Não é de discordarem. É de se desrespeitarem e chamarem nomes e colocarem rótulos uns aos outros. E tudo com versículo bíblico. Os crentes fazem tudo com versículo bíblico. Vocês querem saber porque é que eu não acudi ao homem? É simples, é só abrires. E mais, eu não te vou só dizer para abrires em Números 21. Eu vou te chamar ignorante que não conheces Levítico 21. Isso já começa a destratar os outros. Em Jesus de Nazaré, isso não é possível. Ele deve ser seguidor de outra coisa qualquer, mas não de Jesus de Nazaré. É uma triste realidade, mas é a verdade. Então, enquanto o grupo pode vir a subir, que eu disse, só tinha um ponto. Só este. Que o primeiro passo no caminho do amor, segundo Jesus, é olhar o mundo não na lógica do amigo e inimigo, mas na olhar para as pessoas como irmãos e irmãs, dignas de receber o amor de Deus. Porque amar é o fruto de quem tem a natureza de Jesus. Amar é... Alguém é algo natural de quem teve um encontro com Jesus. Quer ver o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 7? João está a dizer assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No versículo 7, na Bíblia, o livro diz assim: aquele que ama mostra que é de Deus, nascido de novo e conhece a Deus. Ele mostra que é nascido de novo. Quer dizer que ele começou a percorrer esse caminho de Jesus. Quer dizer que ele agora é um discípulo de Jesus. É um seguidor de Jesus. Jesus não vivia nessa lógica do amigo e do inimigo. Tanto que ele teve... Vocês já pensaram o que é que aconteceu a Jesus? Só pensarmos na parte da crucificação. Foi preso injustamente. Foi acusado injustamente, com mentiras. E qual foi todo o processo? Tiraram-lhe as roupas e chicotearam-lhe. As costas ficaram com vergões, a sangrar. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos. Tipo, o sangue começou a verter pela sua cabeça. Carregou uma cruz. E toda uma multidão. A multidão, qual multidão? A multidão que ele curou. A multidão que ele abençoou. A multidão que ele abençoou. Que ele abençoou, que ele alimentou com pão e com peixe. Era essa multidão que estava lá. Querem que soltem Barrabás ou Jesus? Barrabás. E então ia Jesus? Crucifica-me. O homem teve que lavar as mãos e dizer: olha, foram vocês que pediram. Colocou aquela cruz e era toda a multidão, era a gozar com ele. Não foi uma coisa tipo, pronto, está lá ele e os acusadores. Não, toda a multidão a gozar. Quando pregaram os pregos e o crucificaram: olha, o rei de judeus, olha, se és o rei, salva-te a ti mesmo. Na própria cruz teve dois colegas dele, colegas, salvo seja, que estavam lá na mesma hora. Um deles gozou com ele. Os soldados, onde ele pediu água, deram-lhe vinagre. E Jesus, no meio de todo esse sofrimento, de toda essa injustiça, de tudo isso, que viveu como homem, que passou isso não como Deus, como homem, ele grita lá do céu, quer dizer, lá da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se eu viver na lógica do amigo e inimigo, estes fulanos são meus inimigos. Se eu viver na lógica do amigo e inimigo, toda a gente que diz mal de mim é meu inimigo. Toda a gente que nos quer prejudicar, que não nos deixa cultuar a Deus, é meu inimigo. E se é meu inimigo, eu vou desejar a morte. Eu vou ser como os discípulos: Senhor, fogo do céu, cai! E eu abro a Bíblia. Não, aquele que vai para a política, não. Ele está a defender o aborto. São uns canalhas, rua com eles. E eu vou viver desta forma. Eu vou destratar tudo e todos. Eu vou ficar mal com a mulher, vou ficar mal com o marido. E infelizmente essa é a triste realidade do país que muitos de vocês vieram. E o problema é que querem fazer isso aqui. Não estou a dizer que são vocês. Estou a dizer é trazer esta mentalidade. E a mentalidade de Jesus não é essa. Nós não somos esse povo. Nós somos o povo de Deus. Nós trilhamos um caminho que é o caminho da justiça, que é o caminho do amor. Nós vamos tratar até bem aqueles que tratam mal. Esse é o caminho de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, eu termino. E não me interpretem mal, atenção. Nenhum de vocês trouxe nada. Agora é que eu estou a pensar. O problema é que a gente diz as coisas e pensa depois. E eu sei que vocês não fizeram nada disso. Por isso estamos aqui juntos. Versículo 43 diz assim: mas vocês já sofreram na pele isto que eu estou a dizer. Alguns de vocês. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Agora vamos ver qual é o caminho de Jesus de Nazaré. Eu, porém, vos digo. Eu quem? Jesus. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que maldizem. Fazei bem os que vos odeiam. Orai pelos que maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre bons, sobre maus e bons. A chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Mas não fazeis os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Ou seja, esse não é o caminho. Vamos lá escolher outro caminho. Até eu termino só lembrando os irmãos o seguinte. Com esta mensagem, qual é o preconceito que o Espírito de Deus trouxe à tona? Para que nós possamos, sem desculpas, em vez de estar a dizer, não, mas ele é mau, a gente sabe. Não, mas o que ele está a fazer é errado, a gente sabe. Não, mas aquela lei é contra Deus, a gente sabe. Deus não precisa que ninguém o defenda. Ele é o Senhor. Sim ou não? Porquê é que a gente quer fazer o trabalho dele e não quer fazer o nosso? Mas que através de todas essas coisas que está a acontecer, que eu possa, com humildade, perceber, Senhor, mostra-me onde é que está o meu preconceito. Mostra-me aonde é que eu estou com a Bíblia na mão, a querer fazer a Bíblia, mas a negando-a com o meu comportamento. Porque isso pode-nos acontecer. Sim ou não? Com a Bíblia aberta, nós temos o único desejo, é fazer a Bíblia. Mas o nosso comportamento negá-la. Porque estamos na letra da lei. Senhor, qual é o meu preconceito? Eu não quero viver nessa lógica do amigo e inimigo. Eu não quero viver nessa lógica das inimizades, das guerras, das competições. Eu não quero viver nessa lógica. Eu não quero viver na lógica de desejar morte àqueles que não pensam como eu. Quem não pensa como eu, rua com eles. Eu não quero viver nessa lógica. Isso é a lógica da ditadura. Os ditadores funcionam dessa forma. Mas não Jesus de Nazaré. Amém? Vamos ficar de pé.